bem-vindos a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Eu sou a Larissa Cesário, consultora e locutora, e estarei com vocês nesse episódio. O episódio de hoje será sobre isolamento social. Para abordar mais sobre esta temática, teremos como convidada a Ana Lúcia Ferraz Amistalden. Ana Lúcia possui graduação em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, especialização em Gestão de Serviços Públicos de Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo também. Atualmente, é analista técnica de políticas sociais da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, a COSAP, do Ministério da Saúde. Temos também como convidada a consultora sênior da região sul, Ana Luísa Blanco. Ana Luísa possui graduação em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é mestranda em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, integrante dos grupos de pesquisa Estratégias e Operações em Gerontologia e Tecnologias do Cuidado no Envelhecimento. Tem experiência nas áreas de gerontologia, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, estereótipos, preconceito e discriminação contra pessoas idosas. Para começar, o que é o isolamento social no contexto da pessoa idosa e quais são seus impactos nos serviços de saúde? Com vocês, convidadas.
Obrigada, Ana Luísa, Larissa, um bom dia para vocês. Bom, eu acho que em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da importância de se abordar esse tema no contexto de saúde da pessoa idosa e podemos refletir no âmbito da gestão das políticas públicas como desenvolver ações e intervenções que considerem esse aspecto e que possam oferecer recursos e possibilidades para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas. Isso diz respeito a uma concepção mais ampliada, a uma concepção multidimensional da saúde e a integração do bem-estar psicológico, da saúde mental, como variável promotora do desenvolvimento humano. Então, parabenizar vocês por trazerem esse tema, né, por focarem esse tema no contexto da saúde da pessoa idosa, para que a gente possa prestar atenção nele e refletir sobre ele no contexto das políticas públicas, né? A princípio, assim, o isolamento social, ele é um fenômeno complexo, né? É relacionado a múltiplos fatores e que traz um forte componente adaptativo. Então, a rede de relações sociais, ela tende a diminuir com o avanço da idade, seja pela saída das pessoas, né, das relações formais de trabalho, com a aposentadoria, seja pelo distanciamento do núcleo familiar, quando as pessoas mais jovens, né, do núcleo familiar se ausentam, vão para outras cidades, para outras localidades, em busca de novas oportunidades de trabalho, de estudo, seja pela perda, né, com a morte dos cônjuges, ou ainda pela tendência das pessoas idosas em manterem as relações sociais que lhe trazem mais conforto emocional, né? Descartando geralmente as relações mais periféricas. E a gente pode pensar também em todo um contexto social, cultural, que a gente vive hoje, né? Por exemplo, a impessoalidade das relações sociais nos contextos urbanos, que acabam contribuindo para essa diminuição, né, dos espaços de relações sociais, de participação social das pessoas mais idosas. Por outro lado, muitas condições de saúde, né, que acometem as pessoas idosas, elas também contribuem para a diminuição das suas redes sociais. Então, por exemplo, condições que impactam na autonomia e independência das pessoas, como a redução da mobilidade, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm dificuldades para se locomover, né? Ou então pessoas que têm perdas visuais ou perdas auditivas, ou mesmo pessoas que enfrentam, né, situações de depressão ou de declínio cognitivo, né, demências. Então, são condições de saúde que acometem as pessoas idosas que podem resultar numa limitação dessas pessoas, numa restrição dessas pessoas às suas próprias casas, limitando também a sua participação em atividades sociais que normalmente elas costumavam desenvolver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para se locomover, ou então uma pessoa que tem uma perda visual e que deixa de poder dirigir, né? Uma pessoa que costumava dirigir ou pegar um transporte público para ir até os seus cultos religiosos, para frequentar a sua igreja ou para frequentar outros espaços comunitários, né? Então, quando ela encontra essas dificuldades e não tem um apoio para lidar com essas limitações, muitas vezes isso acaba tendo também um impacto para o desempenho das suas relações sociais e para a sua participação social. Essas pessoas acabam ficando mais restritas, né, às suas casas. Então, eu vejo que o isolamento social ele tem essa determinada dinâmica cíclica. Então, você tem condições pessoais individuais que podem levar ao afastamento das relações e, por outro lado, né, contextos sociais, econômicos, culturais, que por sua vez, também contribuem para a perda dos laços sociais, isolamento e falta de apoio para lidar com as limitações pessoais. Ou seja, existe um fator retroalimentador nessa situação. O isolamento social contribui para o agravamento das condições clínicas, quando as pessoas não conseguem apoio suficiente para lidar com as suas limitações pessoais, e por outro lado, o agravamento das condições e limitações pessoais que reforçam o afastamento dos cenários sociais, com o empobrecimento dos vínculos afetivos, do repertório social, e impactando fortemente no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas mais velhas.
Muito bom, Ana. E como que tudo isso vai impactar nos serviços de saúde?
Lari, posso só complementar?
Claro.
Assim como a Ana falou, acho que é importante a gente ressaltar também que as pessoas idosas que estão socialmente isoladas, elas apresentam um risco aumentado, né, de mortalidade por todas as causas. Então, um estudo de revisão de literatura recente demonstrou que os principais impactos do isolamento social no serviço de saúde estão relacionados a as pessoas idosas vivenciarem eventos de reinternação, readmissão hospitalar, e também essa pessoa vai apresentar um risco maior, né, de ser institucionalizada, por realmente ter esse rompimento de vínculos. Então, isso acentua a utilização de serviços de alta complexidade, gerando custos mais elevados, né, para a área da saúde.
E como que os gestores estaduais e municipais podem atuar para reduzir os custos desse desfecho? O que é importante conhecer em termos de indicadores, sites de informações e ferramentas de gestão?
Então, acho que só retomando um pouco o ponto da Ana Luísa, Larissa, assim, eu acho que, de fato, o isolamento social, ele traz um impacto bastante importante para os serviços de saúde, né? E que podem ser demandados em maior ou menor grau, a depender da gravidade da situação de cada pessoa, né? A depender da gravidade de cada situação. Então, eu queria lembrar que, por exemplo, a gente pode ter desde aquelas pessoas que demandam muito os serviços da atenção primária em saúde, né, com queixas difusas e mal localizadas. Então, a gente ouve muito, né, aquela história das pessoas poliqueixosas, né, que chegam com essas questões mal localizadas, né, de um mal-estar psicossocial, que muitas vezes estão ligadas a isso, né, um mal-estar psicossocial e de sintomas como ansiedade, depressão e outros sofrimentos psíquicos, né. Então, é muito comum a gente ouvir das equipes de saúde, da atenção primária, o quanto essas pessoas incomodam nos serviços de saúde, né, porque se chega com essas demandas que não são muito claras e que não são localizadas, né, muitas vezes não se localiza uma questão clínica exatamente. E essas queixas, elas acabam sendo pouco valorizadas e, portanto, pouco ouvidas, né, pouco cuidadas nos serviços. Então, essa não valorização da queixa e, principalmente, o olhar restrito, né, para as questões clínicas, que desconsideram os aspectos psicossociais e os aspectos da saúde mental, elas podem agravar os quadros de saúde das pessoas idosas. Então, um resultante dessa questão, por exemplo, é o aumento da medicalização das pessoas idosas. Então, quando as pessoas vão aos serviços e elas não estão sendo, de fato, acompanhadas, né, quando não existe uma integralidade do olhar para o contexto dessa pessoa, todo o seu quadro, né, todo o seu contexto em que ela está inserida e para todas as suas condições de saúde, quando a gente não tem um olhar mais sensível para isso, o atendimento, o cuidado, a atenção a essa pessoa, ele acaba ficando fragmentado, né? Então, o risco é que cada vez que ela vai para a unidade básica, por exemplo, com essas queixas mal definidas, com essas queixas difusas, ela sair com mais medicação. Né, ansiolíticos, antidepressivos, calmantes, e a gente sabe, né, o quanto que no contexto da saúde da pessoa idosa, o excesso de medicalização, não é, o excesso de procedimentos médicos, eles podem ser iatrogênicos, né, ou seja, trazer mais problemas e mais complicações para a saúde daquela pessoa. Então, pensando desde a atenção primária, né, e aí como a Ana Luísa trouxe, né, eu estou falando do impacto na atenção primária, mas aí isso vai ter um impacto direto também lá nos serviços de alta complexidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, que não tem um apoio social e que ela, por exemplo, sofre uma queda dentro de casa, ou então que ela não tem condições ou não tem apoio de alguém que possa cuidar da sua alimentação, ou então se ela tem o isolamento social, por exemplo, ele é um forte fator de risco para o suicídio, ele é um forte fator de risco para as demências. Então, são questões bastante complexas, né, que vão impactar lá nos serviços de urgência e emergência, né? Os quadros demenciais, por exemplo, eles são quadros que vão demandar cuidados de longa duração, cuidados complexos, né, e que vão ter aí todo um impacto de custos bastante alto para os serviços de saúde, né? O isolamento, e como a Ana Luísa falou, né, o impacto ele não é só para os serviços de saúde, né? Ele acaba impactando muito fortemente também as redes de proteção social, as redes dos serviços sociais, né? E o desfecho máximo disso podem ser as institucionalizações, quando as pessoas realmente não têm com que contar. Agora, sobre o que os gestores estaduais e municipais podem fazer, né, para reduzir os custos desses desfechos, olha, eu diria que a primeira coisa que os gestores de todas as esferas, né, de gestão, tanto os estaduais, os municipais e inclusive a gestão federal, elas têm uma primeira coisa que é urgente fazer, que é colocar o tema da saúde da pessoa idosa nas agendas técnico-políticas das gestões, em todos os seus níveis de atuação. Então, quando eu estou dizendo, né, e isso impacta não só nesses desfechos de isolamento social, mas para todos os outros desfechos relacionados à saúde da pessoa idosa, né? Porque quando eu digo que a saúde da pessoa idosa tem que entrar nas agendas técnico-políticas das gestões, eu estou querendo dizer que elas têm que entrar no planejamento. Elas têm que entrar no planejamento das ações, ela tem que entrar no planejamento do financiamento dessas ações, para que as pessoas tenham as suas demandas atendidas pelas ofertas dos serviços de saúde, né? E para isso a gente tem que conhecer essas demandas. Quais são as demandas das pessoas idosas? Conhecer os impactos sociais e econômicos sobre os sistemas de políticas públicas a partir da condição dessas pessoas, né? É sabido, né? A gente vive um processo de transição demográfica no Brasil bastante importante, né? Então, com o aumento da população idosa no nosso contexto, essas demandas elas vão se tornar cada vez mais presentes, né? E cada vez mais frequentes, né? E na agenda técnica, é urgente a gente ampliar o conhecimento sobre as características do envelhecimento, superar o senso comum de que muitas condições não são tratáveis porque fazem parte do envelhecer. Então, não é normal a pessoa idosa ser deprimida. Não faz parte necessariamente da condição da pessoa idosa perder sua capacidade de ter participação social e de gerir sua própria vida. Então, muitas vezes, esses são sensos comuns, né, que a gente tem, a gente vê uma pessoa idosa mais triste, mais isolada, ou mais deprimida, e a gente, mas isso é coisa da idade, isso faz parte do ser velho, né? Então a gente precisa desconstruir esses sensos comuns, trazer um olhar mais diferenciado para as pessoas idosas dos nossos serviços, e veja, com isso eu não estou dizendo, isso não é dizer que os serviços de saúde, eles não atendem as pessoas idosas, eles atendem. Tanto é que a população idosa, ela é bastante prevalente nos serviços de atenção primária à saúde, por exemplo. Mas é preciso conhecer mais sobre as características do envelhecimento e sobre a saúde da pessoa idosa. A gente não pode ter o mesmo olhar que a gente tem para o adulto jovem, ter o mesmo olhar para a pessoa idosa. A gente precisa entender mais sobre as multimorbidades, né? Como que elas impactam no equilíbrio da dinâmica de saúde do idoso, né? Então, é preciso reforçar essa compreensão da integralidade da saúde, considerar a queixa como válida e necessária de investigação, e não apenas como coisas de velho, entre parênteses, né? E para fazer o planejamento das ações de saúde para essa população, é preciso conhecer o seu território, conhecer os dados demográficos, né? Onde se encontram as populações de idosos, né? Em que áreas do meu município, em que áreas do meu estado essa população está concentrada? Quais são as condições socioeconômicas dessa população? É preciso conhecer os indicadores de saúde dessa população em seu território, né? Quais são os problemas mais prevalentes? Quais são as maiores causas de internação e de óbito? Quais são as causas e internações de óbito que podem ser evitáveis? Então, tudo isso é fundamental para implementar as ações e as intervenções baseadas nas situações de saúde dessa população nos seus territórios.
E é através, então, desse conhecimento, né, desse perfil da população, que você, gestor, pode desenvolver estratégias centradas, né, na pessoa idosa, no sentido de prevenir o isolamento social, né? E pensando nisso, a gente pode elencar também como um ponto importante a implementação da avaliação multidimensional da pessoa idosa, né? Como objetivo de identificar esses fatores de riscos que a Ana comenta, né, ao longo desse dia de hoje e registrá-los, né, nos sistemas de informação e saúde. Isso é muito importante para que sejam gerados indicadores para realmente criar, né, uma linha de cuidado, talvez voltada para esse desfecho.
Muito bom. Vamos passar para a nossa última pergunta, então. Como que a atenção primária pode atuar na gestão do isolamento social? A Ana Luísa já trouxe bem, né, a avaliação multidimensional, a implementação da avaliação multidimensional como uma forma de atuação, mas tem algumas outras que podem ser citadas, políticas de promoção, prevenção, intervenção, e além disso, é necessário acionar outras esferas e serviços disponíveis para além dos serviços disponíveis no Sistema Único de Saúde?
Veja, Larissa, eu acho que pelos próprios princípios e diretrizes e programas que já são implementados na esfera da atenção primária em saúde, né, e pelo modelo de atenção que é preconizado, a atenção primária em saúde, ela tem um potencial incrível e transformador para intervir nessas situações, né? Então, a Ana Luísa trouxe muito bem, né, a questão da avaliação multidimensional, que a gente falou também um pouquinho no começo, né, que é esse olhar mais amplo, né, que é não considerar só as questões clínicas, mas é considerar, é ter esse olhar mais ampliado, né, para o seu contexto social, para o seu contexto cultural, econômico, avaliar as questões da funcionalidade, da capacidade funcional dessas pessoas, mas para além disso, né, programas como as academias da saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde, que promovem atividades, né, como meditação, tai chi, yoga e tantas outras, né, que promovem espaços coletivos, espaços de convivência, que podem reforçar os laços e vínculos sociais, né? A atenção primária é onde a gente tem mais possibilidade de usar as chamadas tecnologias tecnologias leves, né? Aquelas que não precisam de recursos e tecnologias caras, que se pautam basicamente pela intermediação dos recursos humanos e do conhecimento que funcionam. A coordenação de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde tem já alguns anos que a gente promove uma amostra de boas práticas voltadas para a saúde da pessoa idosa no contexto da atenção primária em saúde. Essa mostra, né, dessas boas práticas, ela já vem de alguns anos, acho que desde 2017 a área vem desenvolvendo essas edições, né? E a gente traz dos municípios experiências que eles desenvolvem nesse sentido para promover a saúde das pessoas idosas. E nós temos, inclusive tem uma página na internet que eu deixo aqui o endereço para vocês, uma parceria nossa, né, do Ministério da Saúde com a Fiocruz, com o ICICT da Fiocruz. O link é Saúde da Pessoa Idosa, tudo junto, Saúde da Pessoa Idosa, .fiocruz.br. Ali vocês vão encontrar as boas práticas que foram selecionadas pela coordenação, né, ao longo desses anos. E nós temos experiências fantásticas. Uma que eu me recordo agora no momento é uma experiência muito bonita do interior de São Paulo, do município de Rio Bonito, que faz uma oficina e traz faz um desenvolvimento a partir do resgate de fotografias de pessoas idosas, né? E com isso eles descobriram coisas fantásticas, assim, e promoveram um espaço de resgate de memória, de resgate da identidade pessoal, de troca, né? Elas observaram, isso foi desenvolvido num contexto de uma unidade básica de saúde, por algumas pessoas, terapeuta ocupacional, psicólogos, que se deram conta que muitas vezes essas pessoas idosas não tinham fotografias suas ao longo da vida. Às vezes a única fotografia que elas tinham era a fotografia da carteira de trabalho ou a fotografia da carteira de identidade. É porque se a gente pensar, né, há uns anos atrás, né? Hoje a gente tira fotografia pelo celular, né? Isso é muito mais difundido, né? Mas para as pessoas idosas, as mais velhas, né, elas não tinha esse recurso, né? Então esse resgate da memória, esse resgate da sua história, né, do seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Então, essa equipe de saúde fez um trabalho extremamente interessante, né, de formar um grupo de pessoas idosas que foram buscar esses registros, essas lembranças, né, e puderam trocar as suas experiências, as suas memórias, as suas identidades pessoais a partir desse resgate das fotografias. E depois disso, elas fizeram sessões de fotos, né, elas, pessoas idosas, fazendo um registro fotográfico do seu momento hoje de vida, né? Mostrando também uma beleza desse momento, né? Uma beleza no estar envelhecendo. São experiências altamente potentes, né? Depois isso é traduzido, né? Como que as pessoas se sentem, né, ao realizar, ao participar de um projeto como esse, né? O que que isso traz? O que que isso desperta, né? O que que isso retoma dos vínculos sociais e dos vínculos com a sua própria história. E para além disso, né, para além daquelas atividades que podem ser desenvolvidas nos serviços de saúde, né, com baixo recurso, então é muito interessante, porque quando a gente olha essas experiências, né, que são trazidas, elas têm custo baixíssimo, né? Praticamente é o quê? É divulgar o momento do encontro, é divulgar a atividade, é convidar as pessoas para participarem, né? Então não tem recursos caros para se desenvolver. Então é possível, é muito potente. E outro aspecto da atenção primária, né, que já está presente e que precisa ser muito aproveitado para isso, né, recursos que já estão dados, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, as visitas domiciliares pelas equipes multiprofissionais. Então, aquelas pessoas que não chegam na unidade de saúde, não chegam nos serviços, mas que podem ser acionadas, que podem ser alcançadas por meio desses recursos que a própria atenção primária já disponibiliza,
Então, aquelas pessoas que estão em situação de isolamento social e que dependem de apoio, elas podem ser localizadas por esses recursos, né? Pelos agentes comunitários, pelas visitas domiciliares, cadastrar as pessoas idosas nos serviços de saúde, cadastrar, né? A gente ainda tem um baixíssimo número de pessoas idosas cadastradas nas unidades básicas de saúde. A gente precisa urgentemente ampliar a localização e o acolhimento dessas pessoas dentro da unidade para que elas possam ser, de fato, acompanhadas, né? Fazer essa avaliação multidimensional que a Ana Luísa frisou, ter esse olhar maior, mais ampliado, mais integrador das suas condições de saúde, né? Então, a partir dessa primeira avaliação, é possível traçar um plano de cuidados que pode, sim, significar acionar outros pontos da rede de atenção à saúde e também outros pontos de outras redes, né, como serviços de assistência social, os equipamentos comunitários do bairro, né, da comunidade, recursos educacionais, né. Atenção primária, como a gente sempre fala, ela é a porta de entrada para o sistema de saúde, né. Então, como essa porta de entrada e como esse articulador do cuidado, né, esse articulador da atenção em saúde para as pessoas, ela tem esse potencial fantástico, incrível também, de costurar essas outras formas de cuidado no território e com outros equipamentos, né, que não sejam só os equipamentos da saúde.
Muito bom, Ana. É muito interessante que você traga esse exemplo de experiência exitosa, porque muitas vezes são experiências que cabem para outros municípios. Então, é importante que o gestor visite esse site que você bem colocou e, às vezes, cabe ali no cenário, né? E aí já tem essa experiência compartilhada e facilita muito a implementação.
Com certeza. Com certeza, Larissa, e assim, realmente, às vezes é um pouco de criatividade, sabe? Às vezes é um pouco de sair daquela rotina mecânica, muitas vezes, né, que a gente fica como profissional de saúde, né, e a gente sabe, é óbvio. Isso não significa também desconsiderar a sobrecarga das equipes de saúde, né? Não significa desconsiderar toda uma série de questões com as quais as equipes de saúde têm que lidar, mas às vezes a gente acha brechas, né? E com um pouco de criatividade e com um pouco mais de organização do processo de trabalho, a gente consegue abrir espaços, né, de vivências comunitárias extremamente importantes para reduzir, né, o isolamento social e para reduzir esses desfechos indesejáveis, né, sobre a saúde das pessoas idosas.
Muito bom. Então, em nome da equipe Degero Brasil, quero agradecer muito as convidadas, a Ana Lúcia e a Ana Luísa. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom esse tempo que passamos. E é isso. Por hoje ficamos por aqui. Voltamos com novos episódios em breve. Mas antes, gostaria de deixar uma reflexão para você, ouvinte. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar a gestão dos serviços frente a esse assunto de hoje? Caso queiram saber mais informações desse assunto e do projeto Degero Brasil, acesse o nosso site www.gerontologia.fiscar.br/degerobrasil. Obrigada!